Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz para aumento do corpo e para edificação em amor.
It shows us at the commencement of this chapter,
é mostrado no começo desse capítulo,
that Christianity is not a popular movement.
Que o cristianismo não é um movimento popular.
The Apostle Paul, the greatest servant that the church has ever seen,
o apóstolo Paulo, o maior servo que a igreja já viu,
was a prisoner at this time.
Era um prisioneiro nesta época.
Under the Roman government.
Sobre o governo romano.
For preaching the truth.
Porque pregava a verdade.
Of the one body of Christ.
Do um só corpo de Cristo.
So, brethren, we follow a rejected Christ.
Então, irmãos, nós seguimos Cristo rejeitado.
He does not have his, the Lord Jesus does not have his rightful place in this world.
O Senhor Jesus não tem o seu lugar de direito neste mundo.
We share his rejection.
Nós compartilhamos da sua rejeição.
We're not gathered around a glorified Christ now.
Nós não estamos reunidos em torno de Cristo glorificado à glória.
We will be in the glory.
Nós estaremos na glória.
But the apostle says, I want you to walk according to your heavenly position.
E então o apóstolo diz, andeis como é digno da vossa vocação.
A heavenly calling.
Chamado celestial.
Which he has developed in chapters 1 and 2.
Na qual ele desenvolveu nos capítulos 2 e 3. 1 e 2.
There's a demeanor, there is a character.
Existe caráter.
Which should be seen in our walk and ways.
Que deveria ser visto no nosso caminhar e em nossos caminhos.
That we conduct ourselves.
Uma forma de nos conduzirmos a nós mesmos.
In separation from this world.
Em separação deste mundo.
But not isolation.
Mas não é nos isolar.
That's two different things.
Isso são coisas distintas.
We are left here to be a testimony for Christ.
Nós somos deixados aqui para sermos testemunho para Cristo.
But to walk worthy.
Mas andar de forma digna.
To walk in a way that is acceptable to the Lord.
De uma forma aceitável ao Senhor.
in the character of a believer,
num caráter de um cristão,
as a member of the body of Christ,
como membro do corpo de Cristo,
but separation,
mas em separação,
from the world,
do mundo,
and from organized Christendom,
da cristandade organizada.
We are called to separate from all the error there is in Christendom today.
Nós somos chamados a nos separarmos de todos os erros que existem na cristandade de hoje.
That we may put into practice,
para que possamos pôr em prática,
what the apostle spoke about in chapters 1, 2 and 3.
O que o apóstolo fala nos capítulos 1, 2 e 3.
Now the apostle is speaking of our practical conduct.
Então o apóstolo começa a falar da nossa conduta prática.
In chapter 4, 5 and 6.
No capítulo 4, 5 e 6.
He doesn't speak of these things first of all.
Ele não fala sobre essas coisas primeiro.
He shows us our heavenly position.
Ele mostra a nossa posição celestial.
Chapter 1 and 2.
Nos capítulos 1 e 2.
And now he has exhortations.
E agora como exortação,
how we should behave ourselves,
como nós devemos nos comportar,
as members of the body of Christ,
como membros do corpo de Cristo,
in the house of God,
a casa de Deus,
and as servants of the Lord,
servos do Senhor,
and how we can strengthen the things that remain,
e como podemos nos fortalecer nas coisas que permanecem.
And be a help to our brethren.
E sermos de ajuda aos nossos irmãos.
Not a hindrance.
E não um empecilho.
May God bless his word.
Que o Senhor abençoe sua palavra.
Primeira Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler uma outra versão, que é atualizada, por estar mais correto com o pensamento. Capítulo 12, versículo 13. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. No início do versículo, outra vez. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. A obra do Espírito Santo, vindo a esse mundo, em Atos 2, ele veio com o propósito de reunir num só corpo todos os salvos. Até é que a outra versão fala batizados no Espírito, né? E na verdade não é. Na verdade não existe essa palavra numa forma correta, que o crente foi batizado no Espírito, né? Isso veio de uma linguagem pentecostal, né? Então não está certo isso aí. Nós, na verdade, nós fomos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Né? O Espírito nos batizou no corpo. Então, ele fez essa obra, tem feito essa obra, né, desde Atos 2. O Espírito Santo veio a esse mundo para batizar num só corpo todos os salvos. Então, essa obra é ele que faz. Essa verdade tão preciosa que existe um só corpo, que há um só corpo, quem preserva e vincula isso é o Espírito Santo, é uma obra dele. Então, nós não fomos convidados, exortados, a guardar a unidade do corpo de Cristo. Mas, como nós estamos no nosso capítulo, nós fomos convidados a preservar a unidade do Espírito. Então, isso é o que veio a nós. Porque viria o tempo, né, e já está, que nós vemos lá no nosso capítulo 4 de Efésios, que haveriam essas esferas que teriam que ser consideradas para os cristãos. No versículo 4 ao 6, são três esferas que nós devemos ter entendimento, né, como cristão. Versículo 4 refere-se ao corpo de Cristo, onde todos os salvos estão ali. Versículo 4. Há somente um corpo, né, ele está falando. Isso é, há somente um corpo e é um espírito, porque está vinculado a essa obra do Espírito Santo, unindo num só corpo. E essa esperança também é, faz parte somente de salvos. Agora, versículo 5, nós vemos que existe uma abrangência maior, que envolve todos aqueles que professam o nome de Cristo. Daí envolve um só Senhor, que todos professam o mesmo Senhor. Uma só fé é a fé cristã, que professam também. E um só batismo, aqui é o batismo cristão. Aqui não está falando da forma do batismo, e sim a quem é batizado. Porque nós sabemos que a porta que coloca uma pessoa para dentro da profissão cristã é o batismo. Então, uma vez batizados, uma pessoa batizada a Cristo, ele entra para essa esfera. Então, não importa, desculpa, não estou falando não importa de forma relaxada, mas não importa onde ele esteja congregado, se ele foi batizado, ele está dentro dessa esfera aí. Quer seja salvo ou não, ele foi batizado e entrou para dentro, para essa esfera aí, ó. O versículo 4, essa esfera que nós falamos agora há pouco aí, que é o corpo de Cristo, isso é somente os salvos. Aqueles que creram no Senhor Jesus como seu Salvador, é corpo de Cristo. Ele faz parte disso e ele tem o Espírito, esse vínculo, inclusive, que preserva essa unidade. Agora, o versículo 5 é onde existe essa mistura, que foi chamado por Paulo na carta de Timóteo, a grande casa, onde existe essa mistura de crentes, os que professam e os verdadeiros. E o versículo 6 é a todos, daí a todos aqueles que fazem parte dessa criação aqui, estão debaixo do versículo 6. Somente o finalzinho aí, né, do versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e, no final, está em todos, daí joga para o versículo 4. Está em todos os salvos, né? Não é em todo mundo, é os salvos. Então, essas esferas, né, nós devemos ponderar um pouco também, né, ter em mente isso, porque nós devemos separar as coisas, porque isso foi feito uma separação já por Paulo, mostrando os dias vindouros dos quais vivemos, né, que existe essa separação, que infelizmente, mas corretamente, devemos entender. Separação mundo e separação da cristandade também. Porque nós estamos professando algo que é do versículo 4. A base com que nós reunimos é a base que existe um só corpo. Essa verdade prática, isso aí. Então, essa unidade do Espírito que ele está falando é a expressão dessa verdade também. Não é somente aquilo que nós já somos, né? Nós expressamos isso.
Esse capítulo 4, ele está diretamente conectado com o capítulo 1, porque ele está falando a respeito da vocação. E que vocação é essa? Se a gente vai no capítulo 1, a gente vê o que é essa vocação. Antes da fundação do mundo, era o propósito de Deus fazer isso. De fazer todas as coisas convergirem em seu Filho. E nós fomos eleitos antes de qualquer coisa ser criada. Então, antes de existir a criação, já tinha no propósito de Deus eterno de escolher, eleger entre os homens aqueles que iriam fazer parte desse corpo. E isso era uma obra de Deus, em que ele, tirando daquilo que era a sua criação, o mundo, era antes da vinda de Cristo, de estar formado o corpo de Cristo no Pentecostes, o mundo era judeus, Israel e os gentios. A gente vê na palavra, no Velho Testamento, era Israel e as nações. Quem era israelita tinha relação com esse Deus único. Os outros eram idólatras, eram pagãos, eram ateus. Não existia um meio termo ali. O propósito de Deus era chamar de entre os gentios e de entre os judeus aqueles que ele elegeu antes da fundação, da formação de qualquer coisa, ele elegeu para fazer parte desse corpo, e agora esse é o versículo 4. Ele está falando, um só corpo, não há vários corpos. Por que esse problema? Porque a gente vê em Coríntios que logo no início já existia divisões, já existia o grupinho, eu sou desse, eu sou daquele, eu gosto mais desse, eu gosto daquele, e começaram a fazer o seu próprio núcleo, né, de ação e andar de acordo com as regras criadas por eles mesmos para estar naquele grupo. Não andou na regra, sai fora. Quantas vezes a gente vê tendo esse sentimento entre nós, aquele irmão está errando, vão pôr ele para fora porque ele está atrapalhando a gente aqui. Ele não está andando como a gente. Não, não. A disciplina na Assembleia não tem nenhum sentido de se desfazer do problema, mas de colocar um irmão, se tiver um erro, uma falta, um pecado, discipliná-lo para restauração para esse corpo, para ele andar do modo digno. E muitas vezes tem intenção, a ideia geral, e que acaba acontecendo isso, é que alguns irmãos na Assembleia, com zelo excessivo, sem conhecimento, usa a disciplina como mecanismo de selecionar aqueles que ele gosta e aquele que não gosta. E isso é terrível, isso é causar divisão, isso é heresia. Heresia é causar divisão, não é falar má doutrina. Lógico que toda heresia traz a má doutrina junto, né? Mas heresia, a palavra heresia na palavra de Deus, não é o sentido que tem hoje na cristandade professa, que fala, isso que você está falando não é verdade, isso é uma heresia. Não. A heresia é causar divisão. E o herético pode causar divisão usando a verdade. Pô, Satanás tentou ao Senhor Jesus usando a palavra. E nós temos, por outro lado, que entender que só há um modo de combater isso, é pela palavra. Paulo, aqui no capítulo 2, ele está trazendo agora, falando, vendo que a posição que vocês têm é essa, no propósito eterno de Deus, ande como ela agora. Ande de acordo com essa posição. Bem diferente do que a religião humana pensa. Vamos andar direitinho para alcançar essa posição. E Paulo está falando, vocês têm essa posição, agora ande digno dela. Ande conforme ela. É que nem você, por exemplo, vou me alistar no exército. Ok, eu quero lá, o soldo aí é de 1.000, 8.000 e qualquer coisa, né, que pagam para um soldado. Eu vou lá trabalhar no exército, vou me associar ao exército. E você entra lá, só que você se nega a usar a farda dele, você quer usar a sua. Que é mais bonita, é mais, assim, moderna, né? E você quer marchar do jeito que você gosta de marchar, porque, afinal de contas, né? Eu sou uma entidade, eu sou eu. E eu acho que sei muito mais do que a maioria dos soldados aqui. Não, ele tem que marchar igualzinho. Ele tem que fazer tudo igual. Não por imposição, mas porque faz parte daquilo que ele quis se unir. Como a nossa união, a nossa chegada, a entrada nesse corpo, não depende de nossa vontade... Nós estamos agora, temos que entender que nós somos posicionalmente aceitos no filho. Aí eu usaria um outro exemplo, não o de um soldado que ele voluntariamente se alista. Mas, por exemplo, no mundo hoje tem poucos países que têm reinado, tem rei, né? Que é por forma de uma monarquia. Mas o príncipe Charles, que agora é o rei na Inglaterra, ele não pediu para nascer na família, ele não escolheu, deixa eu ver onde que eu vou nascer. Ele não, ele nasceu real. E o que aconteceu na vida dele? Várias vezes ele tinha problemas ali que ele falou, você não está andando de acordo com a monarquia, gente. Você é príncipe, você não pode andar desse jeito. Quantas vezes os filhos deles são tirados da mídia porque eles fizeram alguma coisa errada e falaram, esse não é o jeito que você está andando. Você tem que honrar a sua posição. Você é filho do rei. Você vai ser um monarca um dia. É isso que nós temos que entender, que nós temos essa posição em Cristo Jesus, por sua graça e misericórdia. Ele nos escolheu para sermos filhos amados em Cristo Jesus. não em nós, em Cristo Jesus. Então ele fala, andemos então de acordo com isso. Aí é o segredo do cristão andar no mundo, não é uma coisa que é forma de regras. Vira e mexe, a gente recebe perguntas das pessoas, olha, como é que deve fazer tal e tal coisa na Assembleia? Fala, se eu responder isso, e você tomar isso como uma regra, e colocar para a Assembleia como uma regra, você acabou de fazer uma lei. Nós não andamos mais por o que permitam que, o que vocês permitem que eu faça. Eu não vou perguntar para os irmãos, irmão, eu posso ir em tal lugar? Vocês deixam ir? A minha igreja deixa eu fazer tal coisa? Onde que a igreja permite ou deixa de permitir? Eu sou a igreja. Nós somos membros desse corpo. Nós temos que andar dignos dessa vocação. Esse é o ponto importante de entender para a gente entendermos o porquê do dom. A pergunta, o início, foi aqui falar de dons e por que Deus dá os dons? Para edificação não da pessoa, mas do corpo. O que se vê hoje? O dom é enaltecer a si próprio. É um dom de, eu sou um excelente orador, por isso eu cobro mais caro as minhas palestras, tá? E se vocês, como assembleia, quiserem eu falando aqui, vamos pagar melhor. Senão, ano que vem, não venho mais. É assim que o mundo hoje, cristão, age. Os pastores mais bem remunerados são aqueles que têm melhor comunicação. E conforme eles vão melhorando, vai ficando mais caro sustentar eles. Nós não temos nem um pouco essa ideia na palavra de Deus. Os dons, como nós vemos aqui, o Senhor levou cativo o cativeiro, nós éramos cativos do pecado, com a sua obra ele nos comprou, e agora fazemos parte desse corpo, e ele dá os dons para a edificação desse corpo enquanto aqui na terra. No céu, quando estivermos com o Senhor, após o arrebatamento, não vai haver dom mais. Não vai haver edificação uns com os outros. Porque nós estaremos perfeitos diante dele. Porém, aqui na terra, ainda estamos nesse corpo que necessita de ser instruído e edificado. Porque todos nós aqui sabemos em parte, não o todo. Não tem nenhum irmão aqui que pode falar, olha, qualquer coisa é comigo, viu? Só eu sei a verdade. Não é. Todos sabemos em parte. Lógico, não somos todos adultos espirituais. Tem os mais novos que estão chegando, ainda tem que aprender. Mas é um processo de aprendizado e crescimento na família. Não em independência. Ou eu sou mais novo, eu vou fazer do jeito que eu gosto. Não. Agora somos membros do corpo de Cristo. E a edificação é por meio dos dons. Então, é importante diferenciar o que é um dom, diferenciar o que é um sacerdócio, porque o sacerdócio, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. E o sacerdócio não é ministrar, não é o sacerdócio no sentido também que a religião faz hoje, tá? Então, essas coisas são importantes. E as coisas administrativas que se pode fazer na Assembleia são os ofícios. Então, para definir essas três coisas que foram trazidas aqui, o dom é para a igreja. É o Senhor comunicando por meio de um seu filho alguma coisa para edificação da igreja. Não dele próprio, mas da igreja. E não é ele que é o chefe do negócio, é o cabeça. Então é essa comunicação. Esses dons são, talvez vamos passar por tudo isso, não sei se nós vamos ler e falar dos dons, mas esses dons são dons que são exercitados universalmente. Então, um mestre é um mestre não só aqui na Assembleia em Ribeirão Preto, mas ele pode, em outra cidade, ensinar também, de acordo, logicamente, com a direção do Espírito. Os ofícios são locais. Então, eu não vou querer chegar aqui, vindo de Limeira, chegar aqui em Ribeirão Preto e falar, irmãos, eu vou participar da coleta, quero ver o que vocês estão fazendo com o dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Isso é assunto da Assembleia, não é meu. Eu não tenho ação numa Assembleia local sendo de outra, como ofício. Isso seria aquele que ajuda na contagem do dinheiro, que organiza essas coisas. É tudo a Assembleia. Já quando se fala de sacerdócio, isso daí, a oração, por exemplo. Porque o sacerdócio diz respeito ao homem achegando à presença de Deus. No Velho Testamento, em Israel, somente da tribo de Levi existiam aqueles que serviam no templo e para ministrar as coisas no santuário somente da família de Arão. Esses eram os sacerdotes que podiam fazer isso. Agora, uma vez que o véu foi rasgado e a presença, a nossa chegada à presença de Deus é livre, porque Cristo agora nos apresenta diante de Deus como o sumo sacerdote, todos nós somos sacerdotes, porque quando tem um sumo tem que ter os sacerdotes, porque ele é o maior de todos, ele é o sumo sacerdote. Então, isso é diz respeito a orar, por exemplo. Eu preciso de dom para orar? O alemão tem o dom de oração, eu gosto quando ele ora. Ora para nós aí, porque você ora muito bem, sabe, irmão? Não existe isso. Ah, esse irmão, por favor, você tem um dom muito bom, você tem títulos de administração pública, por favor, você vai tomar conta do dinheiro da Assembleia, tá? Não existe isso. O sacerdócio não tem nada a ver com isso. O sacerdócio é nós chegando diante de Deus. É a oração, na Assembleia, estar em relação com Deus, em comunhão com Deus naquilo que estamos aqui, lembrando que cada um de nós aqui é um sacerdote. Irmãs, inclusive. Muitos falam, qual a participação da irmã? Se ela não pode falar, o que ela faz? Ela, como sacerdote, pode orar. Se a Assembleia, os que têm o dom, estão usando do dom para enaltecer a si próprio, as irmãs podem, em oração, interceder na presença de Deus e ele agir na Assembleia. Então, tudo isso são coisas importantes para nós entendermos e não confundirmos, porque uma boa parte dos problemas que existem nas Assembleias é por falta de entendimento disso. E digo para vocês, o sacerdócio não é porque é uma coisa ao nível, todos são sacerdotes, que todos vão orar, que todos vão dar hino, que todos vão ter que fazer. Não, tudo isso é sempre na direção do Espírito Santo, porque é sempre o Espírito que está no nosso meio, nos guiando de como fazer as coisas. Mas nós temos que estar sempre atentos ao que ele está começando aqui. Que andeis como é digno da vocação com que fosse chamados. O nosso andar agora, tendo essa posição, é assim que nós devemos andar.
I think it's important to put things into context here.
Eu acho que seria bom colocar as coisas em contexto aqui.
Or perhaps our young people are going to be a little confused.
Ou então os jovens ficaram um pouco confusos.
The body of Christ did not exist when the Lord was on earth.
O corpo de Cristo ainda não existia quando o Senhor estava na terra.
Certainly it was not known in the Old Testament.
Certamente ele ainda não era conhecido no Velho Testamento.
The body of Christ, as we have in our chapter,
o corpo de Cristo, como nós temos apresentado no nosso capítulo,
will not be manifest in the tribulation.
Não será manifestado na tribulação.
Nor in the millennium.
Nem no milênio.
So it's a relationship that is peculiar to this dispensation of grace.
Então é um relacionamento que é peculiar a essa dispensação da graça.
So to put things plainly, when was the body of Christ formed?
Então, para deixar as coisas claras, quando o corpo de Cristo foi formado?
We won't take the time to turn to Acts chapter 2.
Não temos tempo para abrir em Atos capítulo 2.
I assume that we are familiar with this.
Mas eu creio que estamos familiarizados com essa passagem.
So the Lord promised that the Spirit of God would come.
Então o Senhor prometeu que o Espírito de Deus viria.
John chapter 14, 15, 16.
João capítulo 14, 15 e 16.
And when he would come, he would bring us into all truth.
E quando ele viesse, ele nos traria toda a verdade.
But the body of Christ would be formed.
Mas o corpo de Cristo seria formado.
At Pentecost.
No Pentecostes.
When the Spirit of God descended.
Quando o Espírito de Deus desceu.
Sent by the Lord.
Enviado pelo Senhor.
For one purpose.
Para um propósito.
To unite those believers.
Unir aqueles crentes.
At that time they were Jewish.
Naquele tempo eles eram judeus.
150 in the upper room.
Eles estavam naquele cenáculo.
Waiting for this, the promise of the Spirit.
Esperando pela promessa do Espírito.
That the Lord had given to them.
Que o Senhor tinha dado a eles.
During his ministry at the end of his life.
Durante o seu ministério nesta vida.
So the Spirit of God descended.
Então o Espírito de Deus desceu.
As a divine person.
Como uma pessoa divina.
Not an influence.
Não uma influência.
A divine person.
Mas uma pessoa divina.
This was never known in the Old Testament.
Isso nunca foi conhecido no Antigo Testamento.
He's in the house of God.
Ele está na casa de Deus.
Which is composed of every believer.
Que é composta de todos os crentes.
And when we come to the great house, it includes those who have a profession of Christianity.
E quando falamos da grande casa, isso inclui também aqueles que somente professam na cristandade.
To get back to the body of Christ.
Mas voltando ao corpo de Cristo,
that was the baptism of the Holy Spirit.
Este foi o batismo do Espírito Santo.
Where the Jews were united.
Quando os judeus foram ajuntados ou reunidos.
The second installment of that baptism.
E a segunda parte deste batismo
is Acts chapter 10.
É Atos capítulo 10.
When Cornelius heard the gospel.
Quando Cornélio ouviu o evangelho.
Preached by Peter in all its fullness.
Pregado por Pedro em toda a sua plenitude.
Of the death and resurrection of Christ.
Da morte e ressurreição de Cristo.
The Spirit of God came down.
O Espírito de Deus desceu.
And joined those Gentile believers.
E uniu aqueles gentios
into
crentes.
A body that existed.
A um corpo que já existia.
We don't have another baptism of the Holy Spirit.
Nós não temos ali um outro batismo do Espírito.
That's an error that is common in Christendom today.
Isto é um erro comum na cristandade hoje.
When you were saved, you were not baptized with the Holy Spirit.
Quando você foi salvo, você não foi batizado pelo Espírito
But
Santo.
As our brother Lamau has explained.
Mas como nosso irmão Lemão explicou,
you were joined into that body.
Você foi unido a este corpo.
Ephesians chapter 1.
Efésios capítulo 1.
The Spirit of God united you into that body that already existed.
O Espírito te uniu a este corpo que já existia.
Now you are a member of that body.
E agora você é um membro deste corpo.
Not a member of an assembly.
Não um membro de uma assembleia.
Sometimes that expression is used.
Às vezes ouvimos essa expressão.
The only membership that we have in the Word of God.
A única membresia que nós temos na palavra de Deus.
Member of the body of Christ.
É membros do corpo de Cristo.
We don't have any other membership.
Nós não temos nenhum outro tipo de membresia.
But now, when is the body complete?
Então, quando o corpo estará completo?
It's not complete yet.
Ainda não está completo.
Because we are still here.
Porque nós ainda estamos aqui.
It may be complete today. I hope it is.
Talvez ele estará completo hoje. Eu espero que sim.
A brother is going to preach the gospel tonight.
Um irmão pregará o evangelho hoje à noite.
A soul is saved.
Se uma alma se salvar,
he's united by the Spirit of God into the body.
Será unido ao corpo.
Maybe the last one.
Talvez será o último.
And the Lord will give the shout.
E o Senhor nos chamará.
The body will be complete.
O corpo estará completo.
It's not complete yet.
Ainda não está completo.
But when the last soul is saved,
mas quando a última alma se converter,
it will be complete and the Lord will give the shout and we'll be raptured into his presence.
Ele estará completo e o Senhor chamará e estaremos na sua presença.
The body of Christ is the closest association with the Lord possible.
O corpo de Cristo é a associação mais próxima com o Senhor.
We are the bride of Christ.
Nós somos a noiva de Cristo.
And we're going to share eternity with the Lord.
E nós vamos compartilhar da eternidade com o Senhor.
In the nearest possible place.
No lugar mais próximo possível.
Because the Lord is our bridegroom.
Porque o Senhor é o nosso noivo.
So just those few points.
Então, só alguns pontos
that is important to be clear about.
Que é importante que tenhamos clareza.
We often speak of the unit, endeavoring to keep the unity of the Spirit, verse 3.
Nós sempre falamos sobre guardar a unidade do Espírito no versículo 3.
But too often,
mas muitas vezes,
we jump over verse 2.
Mas nós muitas vezes pulamos o versículo 2.
Verse 2 comes before verse 3.
O verso 2 vem primeiro, antes do 3.
And this is a very important exhortation.
E esta é uma exortação muito importante.
Lowliness.
humildade,
meekness,
mansidão,
long suffering,
longanimidade,
forbearing,
suportando
one another in love,
uns aos outros em amor.
If we're not displaying those characteristics,
se não estamos mostrando essas características,
we're not going to keep the unity of the Spirit.
Não manteremos a unidade do Espírito.
Let us not forget the importance.
Não vamos nos esquecer da importância
of our attitude one to the other.
Das nossas atitudes um para com o outro.
You know, Satan is the author of division.
Nós sabemos que Satanás é o autor das divisões.
And he will make every attempt.
E ele terá fará tudo possível
to bring in discord,
trazer discórdia
in the assembly.
Na assembleia.
He delights to do that.
Ele ama fazer isso.
We have to be careful.
E nós devemos tomar cuidado.
The work of the Spirit of God is to glorify Christ.
A obra do Espírito de Deus é glorificar a Cristo.
But brethren, we have an old nature.
Mas irmãos, nós temos uma velha natureza.
We have an old nature.
Nós temos uma nova natureza, uma velha natureza.
These things in verse 2 are not natural to us.
E nós vemos que não é que é algo natural a nós.
But we do have a new nature.
Ah, só um minuto. Nós vemos no versículo 2 que o versículo 2 não é algo natural para nós.
The very nature of God.
Que é a natureza de Deus.
The life of Christ.
A vida de Cristo.
So we have the power.
Então nós temos o poder.
The Spirit of God.
Do Espírito de Deus.
We don't have the Lord Jesus dwelling in us physically.
Nós não temos o Senhor Jesus habitando em nós fisicamente.
You don't have more than one person dwelling with one divine person dwelling within you.
Nós não temos mais de uma pessoa divina habitando em nós.
You have the Spirit of God.
Nós temos o Espírito de Deus
abiding within you.
Habitando em nós.
And another thing I might say before I stop.
E uma outra coisa que eu posso falar antes de parar.
The Spirit of God will always lead according to the Word of God.
O Espírito de Deus sempre guiará de acordo com a palavra de Deus.
They will never disagree.
Eles nunca vão estar em desacordo.
So if a person tells me that he's being, if a certain person tells me he's being guided of the Spirit.
Se uma pessoa espiritual me disser que está sendo guiada pelo Espírito,
or a woman taking part in the assembly,
e uma mulher começar a tomar a frente na assembleia,
I can turn to the scriptures,
eu posso mostrar a Escritura
and show what God says about order in the assembly.
E eu posso mostrar o que o Senhor diz sobre a ordem na assembleia.
So the Spirit of God and the Word of God always agree.
Então o Espírito de Deus e a Palavra de Deus sempre estarão de acordo.
You notice that chapter 4 begins very similar to chapter 3.
Nós podemos notar que o capítulo 4 começa de uma forma bem parecida ao capítulo 3.
The apostle Paul gives us the doctrine in chapter 1 and 2.
O apóstolo Paulo nos traz a doutrina no capítulo 1 e 2.
And now he wants to give the practical side of it.
E agora ele quer nos mostrar o lado prático disso.
By the way, he was a prisoner because of those things that he taught.
E a propósito, ele estava como um prisioneiro por causa dessas coisas que ele ensinava.
But before he begins the practical side, he interrupts himself and gives us a parenthesis, which is chapter 3.
Mas antes dele começar com o lado prático, ele para por um momento e nos dá um parênteses, que é o capítulo 3.
Many of these things have already been said, so I don't want to be too repetitive.
Muitas dessas coisas já foram ditas, então não quero ser repetitivo.
But notice verse 5 and 6 of chapter 3.
Mas vamos notar o versículo 5 e 6 do capítulo 3, que diz, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho.
So, to repeat, the body did not exist in the Old Testament. It could not exist.
Então, para fazer uma repetição, o corpo de Cristo não existia no Antigo Testamento e não poderia existir no Antigo Testamento.
Israel was a company united by birth, common blood.
Israel era um grupo formado e unido por nascimento.
There were a mix of believers and unbelievers.
E havia uma mistura de crentes e incrédulos.
God could not be united to them in that way.
Deus não podia se unir a eles desta forma.
But now, as we've seen, and as chapter 2 says in verse 15, there is a new man.
Mas como nós podemos ver no capítulo 2, versículo 15, hoje existe novo homem.
And as we had in verse 4, there is one body. That's a fact. Nothing can change it.
E como nós vemos no capítulo 4, existe já só corpo. Isso é fato e nada pode mudar isso.
But when we walk in the unity of the Spirit, we give expression to it.
Mas quando nós andamos na unidade do Espírito, nós damos expressão a isso.
It doesn't matter what Christendom is doing. If I'm walking in the unity of the Spirit, according to the Word of God, I will give expression to it.
Não importa o que a cristandade está fazendo. Se eu estiver andando em unidade, na unidade do Espírito, eu estarei dando a expressão da unidade do corpo.
There are those that have the misconception that we have to be in fellowship with every believer to give expression to the unity of the body.
Às vezes nós vemos mau entendimento de que nós deveríamos estar andando com todos os cristãos para dar a expressão correta dessa unidade.
But that's why it doesn't say keep the unity of the body. That is one. We can't change it.
Não é dito aqui que devemos manter a unidade do corpo. Ele já é só corpo e nós não podemos mudar isso.
As our brother John has said, if we walk according to the Spirit, which will not be in not contradict the word of God, we will give expression to that one body.
Mas se nós andarmos na unidade do Espírito, como o irmão John falou, nós vamos estar andando de acordo com a palavra e estaremos dando testemunho dessa unidade.
And it's not just talking about unity within an assembly.
E nós não estamos falando somente da unidade em uma assembleia.
In Corinth, there were divisions within a assembly.
Em Corinto, nós vemos as divisões em uma assembleia.
When we endeavor to keep the unity of the Spirit, it's not just within the assembly, it is also between assemblies.
Quando nos é dito para mantermos a unidade do Espírito, não é somente em uma assembleia, mas também entre as assembleias.
Just want to read the last verse of Revelation chapter 2.
Vamos ler o último versículo de Apocalipse, capítulo 2.
He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, plural.
Apocalipse, capítulo 2, o último versículo, 29, diz: E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural.
When the Spirit speaks, he's not saying something different to one assembly to another. When the Spirit speaks, the exhortation is for all that have an ear to hear what the Spirit says.
Quando o Espírito fala, ele não dá uma orientação a uma assembleia e uma orientação diferente a outra assembleia. Ele fala a orientação a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir.
So in our chapter, Ephesians 4, the gifts that God has given to the church are universal.
Então, os dons que nós vemos em Efésios capítulo 4 são universais.
They are not gifts spoken of in the context of a single assembly.
Eles não são dons dados num contexto de uma assembleia única, uma só.
It says in verse 12, for the edifying of the body of Christ.
Ele fala para a edificação do corpo de Cristo.
Not for the edifying of a assembly.
E não para a edificação somente de uma assembleia.
So the pattern established by Paul and Silas and Timothy was they traveled around and visited assemblies as they went.
Então, pessoas como Paulo, Timóteo e Silas, eles viajavam e exercitavam seus dons em várias assembleias.
There is no thought in the Word of God of a single man appointed to lead a single assembly, to be the pastor, the teacher, the evangelist.
E também não há na palavra orientação para um único homem liderar uma assembleia sendo pastor, evangelista e mestre.
So when Christ ascended, he gave everything that we needed to continue on in this world.
Então, quando o Senhor partiu, ele deixou tudo para que nós possamos continuar neste mundo.
We are all indwelt by the same Spirit.
Todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito.
He gave gifts so that the body, the church, might be edified.
Ele deu dons à igreja para que o corpo fosse edificado.
How quickly all this was forgotten and men created organizations of their own invention.
E quão rápido nós vemos que tudo isso foi esquecido e os homens começaram a criar organizações da sua própria mente.
So, for example, in the Roman Catholic Church, you have the Pope, which imposes a unity on that organization.
Então, por exemplo, na Igreja Católica, nós temos o Papa que impõe a unidade naquela igreja.
But what God has done is far more marvelous than anything that man could come up with, to think that we're indwelt with a divine person.
Mas o que Deus fez é algo muito mais maravilhoso e que nenhum homem poderia ter pensado nisso, que é dar a habitação do Espírito a cada um.
But the question is, do we have an ear to hear what the Spirit saith unto the churches?
Mas a pergunta é, será que nós temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas?
Every teaching that is propounded,
todo ensinamento que é trazido,
must be tested by the word of God.
Deve ser provado pela palavra de Deus.
Because Satan is very deceitful.
Porque Satanás é muito enganador.
And he's brought into the great house of Christendom.
E ele trouxe para a grande casa da cristandade
errors of all kinds.
Erros de todos os tipos.
Corruption.
Corrupções.
Satan may bring in teaching.
Satanás pode trazer ensinamentos
that brings dishonor on the name of the Lord Jesus.
Que traz desonra ao nome do Senhor Jesus.
So we need to test every doctrine that is presented.
Então nós devemos provar todas as doutrinas que são trazidas, apresentadas.
If it is of God,
se é de Deus,
it will exalt Christ.
Irá exaltar a Cristo.
That is the supreme test.
Este é o teste supremo.
Does it exalt the Lord Jesus Christ?
Isto exalta a Cristo?
But many teachings do not.
Mas muitos ensinamentos não fazem isso.
Even in evangelical Christendom.
Mesmo no mundo evangélico.
I don't want to belabor the point, but to teach that Christ could have sinned.
Eu não quero me deter neste ponto, mas ensinar que o Senhor Jesus podia ter pecado,
which is common in Christendom,
que é algo comum na cristandade,
is a very serious doctrine.
Isto é uma doutrina muito séria.
If Christ could have sinned,
se o Senhor pudesse pecar,
then he had an old nature.
Então ele tinha uma velha natureza.
And that's impossible.
E isto é impossível.
That's really blasphemy.
Isso é uma blasfêmia.
You have to be careful.
Nós devemos tomar cuidado.
Prove all things.
Provar todas as coisas.
Hold fast that which is good.
E manter aquilo que é bom.
O Pedro sugeriu falar sobre alguns detalhes. Então, estou pensando um pouquinho mais também dentro desse contexto, né, de diferenças. Em João 3, só um versículo em João 3, que o Evangelho de João 3 é conhecido já, né, dos irmãos, sobre novo nascimento, né? Que Nicodemos foi ao Senhor, Nicodemos, um conhecedor em Israel, sobre a lei e tudo mais, né? Ele foi ao Senhor, quando o Senhor falou sobre novo nascimento, ele não conseguia entender o que o Senhor estava falando. Ele não conseguia entender, e o Senhor fala novo nascimento. E quando ele diz lá, João 3, versículo 10, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas, não compreende essas coisas. Ele reprova Nicodemos porque o Senhor estava falando sobre Ezequiel 36, por exemplo. Creio que ele estava fazendo alusão de Ezequiel 36, quando o Senhor vai fazer isso no futuro, o novo nascimento de Israel como nação. Mas é um princípio divino. Então ele estava falando desse assunto. E ele não conseguia entender, ele foi reprovado por isso. E daí o senhor fala esse versículo, irmão, 12, que eu estava pensando nele, ó. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, as coisas terrenas que o senhor está falando aqui eram com respeito a Israel. E as coisas celestiais são as que viriam, que pertencem à igreja, o nosso chamamento celestial, e todas as coisas que pertencem à igreja é uma esfera celestial. Então a Assembleia, ela tem no seu ministério o uso de coisas terrenas, divinas, mas terrenas? Tem. Só que tem coisas também celestiais. Então nós devemos aprender a separar essas duas coisas também para que não haja uma mistura de coisas de Israel para a igreja. Como os irmãos já têm chamado a atenção, por exemplo, que não existia a igreja no Velho Testamento, não existia corpo de Cristo no Velho Testamento, porque ele passou a existir um Cristo em glória, que deu início, né, à vinda do Espírito Santo para fazer essa obra maravilhosa. Então nós vivemos em tempos, né, que nós estamos tratando de coisas celestiais. Porém, podemos também compartilhar das coisas terrenas, que faz parte, inclusive, da profecia, né, que o irmão leu hoje lá em Pedro, né, a palavra dos profetas, em outra versão fala a palavra profética, ou seja, tudo aquilo que Deus está traçando aqui nesse mundo, sim, é uma coisa maravilhosa nós ocuparmos essas coisas. Mas nós devemos tomar cuidado de não misturarmos essas duas coisas, as coisas terrenas com coisas celestiais, embora ambas divinas. Capítulo de Efésios, tem uma coisa aqui também, que o irmão está, nós estamos falando sobre dons, né? Só para lembrar também a separação disso, né, em Efésios, nosso capítulo 4, versículo 11. Nós vemos que os versículos anteriores, 7 a 11, está mostrando Cristo acima. Aquele que desceu é o mesmo também que subiu acima de todas as coisas. É Cristo em glória. Daí, falando de Cristo em glória, daí ele fala do versículo 11, que concedeu dons aos homens. De onde? De lá? É de cima que ele está concedendo dons aos homens. Logicamente, pela operação do Espírito Santo em nós, administração dos dons, né, na direção do Espírito, mas é de glória, em glória que o Senhor fez isso. É por causa que, outra coisa, estou falando por causa dos apóstolos aí que fala, né? Esses apóstolos são os apóstolos da igreja. Não são os 12 apóstolos do Cristo aqui. Né? O Senhor aqui, quando esteve aqui, ele era o Messias, o Cristo, né? O rei de Israel. E aqui foi onde ele chamou os 12 apóstolos. Por que 12 apóstolos? Por causa das 12 tribos de Israel. Cada um deles representavam as 12 tribos. E ali ele escolheu esses 12 para o evangelho do reino, do qual estava sendo falado por ele e por João Batista também. Só que o Cristo foi rejeitado, né? O Cristo foi rejeitado e parou os tratamentos de Deus com respeito ao seu povo. O próprio Senhor Jesus fala isso no final dos evangelhos. Os tratamentos dele com o seu povo parou. E agora viria o nosso tempo, que é a igreja. Então, do alto agora, foi lá do início, daí ele elegeu apóstolos para a igreja. Paulo é o principal deles e outros também, né? Nós vemos, por exemplo, em Romanos 16, versículo 7, fala de dois apóstolos ali. Se quiser ler o versículo, só para a gente Romanos 16, quando Paulo está fazendo saudações. Romanos 16, versículo 7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Então nós temos dois aqui, por exemplo, não se fala dele, apenas o apóstolo Paulo mencionando. Então só para uma ajuda, sim, né, para discernir a separação, nós vemos também que o Senhor separou, porque ele traz Cristo em glória, não é Cristo na terra. Então os doze que fizeram parte da igreja foram, logicamente, considerados, chamados dos apóstolos do Senhor, mas aqui a distinção que nós devemos ver muito clara que Paulo está fazendo é separando algo que pertence à igreja. Então, esses são pontos para a gente aprender a separar, porque doutrinas, né, muitas vezes formadas de forma errada por misturar também apostolados.
In Greek, apostolos means sent one.
A palavra apóstolo em grego significa enviado.
And it says in Ephesians chapter 2 and verse 20 that the church was built upon the foundation of the apostles and prophets.
E é dito em Efésios capítulo 2 versículo 20 que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
The apostles that our chapter is talking about were those that were sent to establish the church upon its foundation.
Os apóstolos mencionados aqui são aqueles que foram enviados para estabelecer as assembleias em seus fundamentos.
There were some unique qualifications in connection with an apostle.
Havia algumas qualificações únicas para serem apóstolos.
And the apostle Paul had to defend his apostleship on various occasions.
E o apóstolo Paulo teve que defender o seu apostolado em vários momentos.
And one of those places is 1 Corinthians 15.
E um desses lugares é em 1 Coríntios capítulo 15.
1 Corinthians 15, verse 8 and 9 and 10.
1 Coríntios 15,
8, 9 e 10.
Diz: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
When the apostles left the scene, when they died, there were no apostles to replace them.
Quando os apóstolos partiram, quando eles morreram, não houve apóstolos para substituí-los.
So, for example, Peter says in 2 Peter chapter 1 verse 14.
Como Pedro fala em 2 Pedro 1,
maybe verse 13 and 14.
Verso 13 e 14. 1, 13 e 14. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado.
No mention here that there was going to be someone after Peter.
Não há menção aqui de que haveria alguém depois de Pedro.
We could turn to 2 Timothy, find the same thing in connection with Paul.
Nós podemos ir a 2 Timóteo e encontrar a mesma coisa em conexão com Paulo.
So in the unique sense that the word apostle was used in connection with Paul, Peter, John, there are no apostles in the present day.
Então, nesse sentido único que a palavra apóstolo é conectada a Pedro, João e Paulo, não há apóstolos hoje em dia.
As I said, they established the foundation. The foundation has been laid. Incidentally,
E eles estabeleceram um fundamento, o fundamento já foi lançado.
It's been our responsibility since then.
E é nossa responsabilidade desde então.
As it says in 1 Timothy chapter 3,
como é dito em 1 Timóteo capítulo 3,
verse 15, Kenzie.
Versículo 15. Mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.
So what is the church supposed to have done? What was the assembly supposed to do?
Então, o que foi feito e o que a igreja deve fazer?
She was supposed to be the pillar and ground, or the stay and upholder of the truth.
Ela deve ser a coluna e a firmeza da verdade.
And we recognize, we all have to own that the assembly has failed miserably in doing this.
E nós devemos reconhecer e confessar que a igreja falhou miseravelmente em fazer isso.
I think it's important to remark here in this connection that the prophets referred to here are not Old Testament prophets.
Eu acho que também é importante nós destacarmos que os profetas mencionados aqui não são os profetas do Antigo Testamento.
These are New Testament prophets.
Esses são profetas do Novo Testamento.
Raised up of the Lord.
Levantados pelo Senhor.
Given revelations.
E foi dado a eles revelações.
Paul had revelations that were not given to any other apostle.
Paulo recebeu revelações que não foi dada a nenhum outro apóstolo.
The prophets in this context here.
E os profetas nesse contexto aqui,
together with the apostles, form the foundation of the church.
Junto com os apóstolos formam o fundamento da
But
igreja.
We do not have either of those gifts at the present time.
E nós não temos nenhum desses dois dons neste tempo presente.
E esse detalhe, né, desses apóstolos e profetas, como já está sendo dito, né, que é o fundamento, eles lançaram o fundamento. Então, esses profetas, sim, eles falavam e todos ouviam. Ouviam e, por assim dizer, obedeciam o que eles estavam falando, ministrando. Que é diferente de 1 Coríntios, capítulo 14, quando a mesma palavra é aplicada, né, que fala em dois ou três profetas, nós devemos entender que ali é a nossa prática, é a prática da Assembleia. E por isso que é acrescentado, os outros julguem, porque nós devemos falar em conformidade com as Escrituras, das quais já estão aqui, né? Ou seja, o fundamento já está aqui, ó, já foi lançado isso aqui desde então, na época de Paulo, né? Como já foi bem claro, que não existe sucessão apostólica, como também não haveria sucessão de profetas. Então, quando Paulo está falando em Coríntios 14, é o exercício dos irmãos falando a palavra. Paulo e Pedro, eles usam linguagem do Velho Testamento para trazer esse ambos pensamentos. Pedro nos fala, vós sois raça eleita, segundo 1 Pedro capítulo 2, né? Vós sois raça eleita, sacerdócio santo, para oferecer-lhes a Deus e tudo mais. Ele está usando uma linguagem do Velho Testamento, sacerdócio santo. Ou seja, como já foi bem falado já também, sacerdote é aquele que vai a Deus em representação do povo. Então isso todos somos, as irmãs também. Agora Paulo está falando na carta profetas. Por quê? O que é o profeta? O profeta é o contrário. O profeta vai ao povo em representação de Deus, falando da parte de Deus ao povo. Então essa linguagem é aplicada. Eu estou dizendo isso porque nós devemos entender que na Assembleia existe esse exercício de correção naquilo que é falado. Então, nenhum irmão, ao falar alguma coisa errada e ter que ser corrigido, Não se ofenda com isso, né? Porque às vezes a tendência é a gente ficar com orgulho ferido e empinar uma carroça, né? Mas não devemos fazer, nós devemos ouvir, porque o Senhor está cuidando da Assembleia. Esse mesmo cuidado desses dois ou três que falam é o mesmo cuidado daqueles que julgam, porque nós estamos preservando a verdade aqui pela palavra, então nós somos todos passíveis de sermos corrigidos e nunca ficarmos entristecidos ou enraivecidos, não sei, com aquilo que nós sofremos uma correção. Pelo contrário, devemos ficar felizes que o Senhor está cuidando da Assembleia, para que a verdade seja preservada.